Jornal Câmara dos Deputados.
Cientistas avaliam queda do interesse dos jovens pelas eleições.
Deputados e especialistas defendem mais reformas na Previdência.
Ação da consultoria da Casa desperta interesse em outros países.
O trabalho desenvolvido pela consultoria legislativa da Câmara está repercutindo em outros países.
Saiba mais sobre as ações do órgão interno da Casa na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A consultoria do Parlamento Brasileiro tornou-se referência para os países de língua portuguesa e os da América Latina. A avaliação é do diretor da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, Ricardo Rodrigues, que participou nesta segunda-feira do seminário Consultoria Legislativa e Cooperação Internacional. Segundo Rodrigues, o interesse de outros países no trabalho desenvolvido aqui aumentou depois que organismos internacionais como o BID e a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento reconheceram a atuação da consultoria parlamentar no aprimoramento das leis brasileiras. Rodrigues observa que o relatório da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento revela que na América Latina os parlamentos têm quadros, recursos técnicos e estrutura muito limitados, o que compromete sua participação na formulação de políticas públicas. É o que acontece em países como Uruguai, Chile, Argentina, Bolívia e México.
O próprio relatório da OCDE que diz o seguinte, que uma importante exceção é o Brasil, que conseguiu desenvolver capacidade técnica dentro do parlamento, a partir dos anos 90, num nível comparável ao de democracias tradicionais, como as democracias do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil, nesse aspecto, tem uma posição de liderança entre os parlamentos, principalmente os parlamentos da América Latina e os parlamentos da CPLP.
O seminário promovido pela consultoria legislativa dá sequência a um acordo de cooperação técnica firmado entre os parlamentos de Angola e Cabo Verde e a Câmara dos Deputados. De acordo com Ricardo Rodrigues, a Câmara organizou um curso de assessoramento institucional específico para os profissionais africanos, com a apresentação da organização e do método de trabalho da assessoria especializada da Casa. A consultoria legislativa da Câmara funciona nos moldes atuais desde o início da década de 1970. O departamento tem um modelo original adequado às necessidades brasileiras. Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, os consultores, além de realizar pesquisas, atuam no processo legislativo, elaborando minutas de projetos e relatórios sobre propostas. Os especialistas assessoram diretamente os deputados e também auxiliam as comissões e os trabalhos do plenário. Atualmente, a consultoria tem cerca de 250 funcionários. Quase 200 são consultores. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
Cientistas avaliam queda do interesse dos jovens pelas eleições.
Analistas ouvidos pela Rádio Câmara avaliam que a diminuição no total de títulos de eleitor emitidos para jovens abaixo de 18 anos reflete desinteresse dessa parcela da sociedade pelas eleições.
A repórter Keila Santana tem mais informações.
O segundo turno das eleições está chegando, trazendo mais uma oportunidade para o exercício da cidadania entre os jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar. No primeiro turno, estavam aptos a votar 1.800.000 jovens estreantes, número 28% menor que nas últimas eleições de 2006. A queda no número de títulos eleitorais emitidos para esse público facultativo reflete o desinteresse dos jovens pela política, segundo o cientista político Ricardo Caldas.
Esse ano foi um ano excepcional, no sentido que houve um grande desinteresse dos eleitores que estão dentro desse grupo do voto facultativo, e as causas desse desinteresse têm que ser investigadas. Agora, o fato é que a participação deles foi uma das mais baixas historicamente dos últimos anos, desde assim, nessa década, né?
Muitos adolescentes, no entanto, não se deixaram levar pela descrença no sistema político e foram às urnas no primeiro turno e pretendem repetir a ação no próximo dia 31. O estudante Stefferson Alves Pereira, 17 anos, faz parte do grupo que votou no primeiro turno e vai manter a escolha que fez para presidente agora na segunda etapa. Segundo Stefferson, o voto dele e dos amigos vai reforçar o poder da ferramenta democrática que leva às mudanças políticas.
Foi uma experiência muito boa, porque eu me senti um completo cidadão. Porque do jeito que tá a eleição, né, um voto pode fazer a diferença.
Outro jovem de 17 anos, Washington Vasconcelo dos Santos, não votou no primeiro turno porque teve um problema no dia, mas não desistiu de exercer o seu direito e já disse que vai às urnas agora no segundo turno, até mais convicto da escolha que vai fazer.
É porque eu acho importante, quase que eu vou exercer meu direito, né, como assim, também pela primeira vez que eu vou votar, ter uma experiência em votar. E, inclusive, eu fiz um trabalho, uma pesquisa sobre os candidatos, aí até eu tive mais conhecimento para votar no candidato que eu quero.
A estudante Débora Lemes, que também vai repetir a ida às urnas no segundo turno, acredita que os amigos que não se interessam em votar antes dos 18 anos estão perdendo a chance de participar das escolhas que vão afetar o próprio futuro.
Tem muito jovem que não presta atenção nessas coisas de política, não é ligado, não procura saber se tal candidato está com tais propostas. Aí acaba saindo um voto nulo, que não tem validade. Vai acabar saindo para os partidos que estão com mais votos. Não teve valor o voto da pessoa.
Os cientistas políticos afirmam que não há condições de se analisar a causa da redução do número de jovens com direito a voto facultativo, por se tratar de um público que se renova. Em 2 anos, os jovens de 16 anos passam a fazer parte do grupo que é obrigado a votar. De Brasília, Keila Santana.
Eleições 2010. 31 de outubro, segundo turno. Acompanhe a cobertura pelo Twitter da Rádio Câmara. A disputa presidencial, a votação dos estados que ainda vão escolher seus governantes, a apuração e o resultado das urnas. 31 de outubro. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Cultura.
Proposta limita acesso de menores a jogos eletrônicos violentos.
Projeto em análise pelos deputados proíbe a venda e a locação de jogos eletrônicos que contenham violência para menores de 18 anos.
Saiba detalhes sobre a matéria na reportagem de Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara.
Proposta em tramitação na Câmara, da deputada Sueli Vidigal, do PDT do Espírito Santo, proíbe a locação e a venda de videogames que contenham cenas de violência a menores de 18 anos. De acordo com o projeto, o estabelecimento comercial que descumprir a lei pode perder o alvará de funcionamento. Sueli Vidigal argumenta que nos Estados Unidos, alguns estados já impõem restrições à venda de videogames que contenham cenas de violência. A deputada acha que esse tipo de jogo banaliza a violência, mas o texto deve passar por ajustes.
O meu objetivo, na verdade, trazer esse tema, um tema extremamente importante à reflexão. Hoje a gente está vivenciando um grande índice de violência, onde a grande parte dos atores envolvidos nessa violência são os nossos jovens, as nossas crianças. A questão de um mês mesmo, uma criança matou outra na escola com um revólver. A criança ela é estimulada a vencer quando ela mais mata.
O projeto tramita em conjunto com outra proposta, que proíbe a comercialização e a locação de jogos eletrônicos que contenham cenas de violência contra policiais. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados e analistas defendem mais reformas na Previdência.
Parlamentares e especialistas ligados ao mercado previdenciário consideram que o próximo governo terá que fazer novas mudanças na Previdência Social.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
O próximo governo, seja ele de Dilma Rousseff, do PT, ou de José Serra, do PSDB, terá que discutir mudanças no sistema previdenciário brasileiro. A opinião é comungada por especialistas e parlamentares. O economista e professor da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, avalia que, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, o país não terá como fugir de modelos que retardem a idade mínima para a aposentadoria nas próximas gerações. Mas qualquer discussão, segundo ele, deve ter como pressuposto uma maior transparência nas contas da Previdência.
A Previdência está dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social compreende também saúde e assistência. Se nós considerarmos a Seguridade Social, ela é superavitária e o Tribunal de Contas vem ratificando, esse, vem demonstrando a cada ano, por ocasião do exame das contas do governo, que a seguridade é superavitária, com as fontes de financiamento que tem a seguridade, hoje ela é superavitária. Mas mesmo que o conjunto da seguridade fosse deficitário, a questão seria, por que ela tem que ser superavitária, ou especificamente essa função? Eu acho que a gente tem que ver a Previdência dentro de um contexto de uma política social, ou entre as políticas sociais, aquela de mais amplo espectro, que tem uma enorme contribuição para a melhoria da distribuição de renda, para a eliminação da miséria, para a redução da pobreza.
Terceiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social, deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, concorda que mudanças no sistema previdenciário têm que levar em conta os diferentes atores que recebem algum tipo de benefício.
A Previdência tem que ter dois focos. Primeiro, é que tem que tirar a aposentadoria rural da Previdência e colocá-la no orçamento da União. A partir do momento que você faz isso, você já tira o grande parte do déficit. E segundo é combater a sonegação. E terceiro, a corrupção, que é um desvio muito grande.
Em entrevista recente, o ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, afirmou que a projeção para o déficit da Previdência Social no fechamento de 2010 caiu de R$ 46 bilhões de reais para R$ 44,5 bilhões. Em setembro, no entanto, o déficit chegou a R$ 9,191 bilhões de reais, o pior resultado em 12 meses. As despesas cresceram em relação ao mês anterior por causa do pagamento do 13º a aposentados e pensionistas. Para o deputado Fernando Coruja, do PPS de Santa Catarina, o próximo governo terá que discutir uma reforma do sistema previdenciário. Autor de uma emenda que propõe o fim do fator previdenciário, o deputado defende que as mudanças sejam trabalhadas em uma perspectiva de longo prazo e sem a ideia apenas de formação de caixa para o governo.
Todo governo que entrar agora vai ter que ter uma preocupação com o futuro. Todos sabem que é preciso reformar o sistema da Previdência. Claro que não se pode fazer a reforma que muitas vezes se quer fazer, que é de uma hora para outra mudar todas as regras daqueles que estão na iminência de se aposentar, ou mesmo que se aposentaram. Eu acho que a reforma tem que ser feita ao longo do tempo, para as pessoas terem bastante compreensão dela. Senão você vai ter reações muito fortes, como está acontecendo na França agora.
Hoje, os trabalhadores inscritos no regime geral da Previdência Social podem se aposentar por idade ou tempo de contribuição. Os homens com pelo menos 65 anos e as mulheres com pelo menos 60 anos podem requerer aposentadoria por idade. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos. A partir de 60 anos, os homens, e a partir de 55 anos, as mulheres. O trabalhador também pode requerer o benefício por tempo de contribuição, que é de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Aqueles que quiserem se aposentar de maneira proporcional podem pedir o benefício, no caso dos homens, aos 53 anos de idade e 30 de contribuição. Já as mulheres têm direito à aposentadoria proporcional aos 48 anos e 25 de contribuição. Em ambos os casos, é preciso cumprir um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para se completar o tempo mínimo de contribuição. Tanto para aqueles que se aposentam por idade, quanto para os que requerem o benefício por tempo de contribuição, é necessário cumprir um período de carência de no mínimo 180 meses de contribuição. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde. Proposta regulamenta inseminação artificial de doador morto.
A Câmara discute regras para inseminação artificial com o uso de sêmen de doador falecido.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem mais informações sobre a proposta.
Projeto regula a utilização de sêmen de marido ou companheiro morto em inseminação artificial. Pelo texto, a inseminação só poderá ser feita pela viúva ou ex-companheira com autorização expressa do parceiro em vida e até 300 dias após o óbito. Além da questão da paternidade, a proposta que modifica o Código Civil envolve o direito à herança. A autora, deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, afirma que a questão não está regulamentada hoje, o que pode gerar situações jurídicas embaraçosas. Ela questiona: o que aconteceria na hipótese de uma viúva descobrir, após a morte do marido, a existência de material genético dele num banco de sêmen e utilizá-lo em inseminação? Segundo Dalva, neste caso, pelo Código Civil, este filho não o teria como pai se nascesse pela inseminação artificial 302 dias após a morte do dono do sêmen. A deputada também cita a decisão da Corte da França, na década de 80, que reconheceu o direito da viúva de Alain Paperlé, que deixou seu sêmen em laboratório para fecundação pós-mortem. Para Dalva Figueiredo, não é possível que casos como estes não sejam previstos pela legislação.
O objetivo é estabelecer regras, critérios. Nós vimos algumas matérias, algumas situações que as famílias enfrentam na perda do seu ente querido e não tem nada definido. Às vezes são casais que ainda não tiveram filhos e que a esposa não engravidou e quer continuar a família em homenagem ao companheiro que faleceu. Então, me parece que isso precisa ter regras claras, ser organizado.
Na opinião de Dalva Figueiredo, a lei precisa levar em conta a vontade do ex-companheiro e da viúva, até para assegurar o direito de herança do filho. Já a advogada e professora Gisele Leite, especialista na questão da inseminação assistida, é contra a proposta.
Eu me posiciono no sentido de que a fertilização pós-mortem, no meu entendimento, não seria recomendável, porque mesmo havendo autorização do falecido, eu acho que eu tiro a chance daquelas pessoas conseguir filiação por outros meios, como, por exemplo, a adoção. Você, ao priorizar a filiação biológica, você desprestigia a filiação biológica afetiva, que também é biológica, porque é a vida que gera o afeto. Então, é por isso que eu deixei entre linhas que, na verdade, eu não vejo com bons olhos essa preocupação em legislar permitindo a fecundação pós-mortem, porque, na verdade, você pode fazer filiações por laços afetivos, via adoção, enfim, não concordo com essa priorização, essa geneticização exacerbada da filiação. Filho não é somente aquele que tem o meu DNA, por exemplo. É aquele que eu devotei meu tempo.
Gisele Leite acha que colocar no mundo uma criança já órfã de um dos entes queridos, que é o pai, é privá-la de emoção e de afeto. O projeto aguarda apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado ali, segue para o plenário. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Desenvolvimento Regional.
Programas de desenvolvimento vão priorizar pequenos municípios.
Já aprovado na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, projeto determina a destinação de mais de R$1 bilhão para municípios com até 50 mil habitantes, através de programas federais como Territórios da Cidadania.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, traz detalhes sobre a proposta.
Dois programas de desenvolvimento sustentável, o Territórios da Cidadania e o Calha Norte, vão priorizar municípios com menos de 50 mil habitantes. Projeto aprovado pela Comissão da Amazônia vincula R$1,2 bilhão do orçamento do Territórios da Cidadania para esses municípios, que, de acordo com o governo federal, têm dificuldades técnicas, administrativas e financeiras para executar as ações do programa. A vinculação de parte dos recursos do Calha Norte para municípios com essas mesmas características veio por emenda do relator na Comissão da Amazônia, deputado Átila Lins, do PMDB do Amazonas.
É um projeto importantíssimo e eu apresentei uma emenda, senhor presidente, aliás, três, mas ela tem um fundamento só. E além do programa de Território da Cidadania, eu ampliei para o programa Calha Norte, que com isso te atende todos os 194 municípios da região amazônica, que terão as mesmas regalias do Território da Cidadania.
O programa Territórios da Cidadania foi lançado em 2008 pelo governo federal, com a participação de 22 ministérios e secretarias. Presente em todas as unidades da federação, prevê ações integradas entre União, estados, municípios e sociedade, visando ao desenvolvimento regional sustentável. Os 120 territórios atendidos agrupam municípios com baixo dinamismo econômico e os menores índices de desenvolvimento humano do país. Em geral, estão situados em áreas rurais. O programa Calha Norte foi criado em 1985 também pelo governo federal e atualmente é subordinado ao Ministério da Defesa. Ele busca manter a soberania na Amazônia Amazônia por meio de vigilância de fronteira, da proteção da população e do desenvolvimento regional. São 194 municípios atendidos em 6 estados da região norte, o que corresponde a 32% do território nacional e 30% da população indígena brasileira. O projeto foi aprovado na Comissão da Amazônia e será avaliado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.